Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você a esse novo episódio do Essência Cast. Eu, Paulo de Casamiro, tenho aqui imenso prazer de começar esse episódio com vocês e aproveitando desde já, agradecer a parceria aí com a Megatour Turismo, que nos ajuda aí, dá maior força para as nossas viagens, realizar os nossos sonhos, enfim. Mas sem mais delongas, eu quero aqui, né, com imenso prazer, apresentar Cecília Marit. Ela que é terapeuta holística, professora de dança, e vai falar muito para a gente hoje sobre o sagrado feminino. Eu estava comentando com algumas pessoas que ia ter o podcast hoje, e aí me perguntavam, né, o que é esse sagrado feminino? O que é esse sagrado feminino? Bom, agora é o momento da gente saber o que é esse sagrado feminino, né? Honrar a Cecília na rede. Então, Cecília, seja muito bem-vinda. E vamos fazer dessa noite um momento para a gente conversar, trocar figurinhas
Com certeza.
e compartilhar para a galera aí coisas da nossa vida. Só quero adiantar aqui, que sempre gosto de frisar no começo, que o objetivo, né, do Essência Cast é compartilhar histórias de vida, falar das nossas experiências. Experiências essas que podem ajudar você, né, em algum momento pela simples partilha. Né? Não temos nenhuma pretensão aqui de passar uma verdade absoluta. Né? A gente aqui quer sempre estar acolhendo a experiência de cada um, valorizando isso, porque a gente sabe que cada um tem sua história. Se a gente puder contribuir para que a tua história seja mais interessante, mais saudável, mais cheia de vida, então nosso objetivo foi atingido. Então agora vou parar de falar um pouquinho e agora passo a vez para a Cecília na rede.
Ai,
Boa noite.
ai, boa noite, gratidão pelo convite. É uma honra participar desse podcast com o nosso querido amigo aqui, Robert. E falar sobre sagrado feminino, falar sobre conexão com a dança é um assunto bem recorrente. Um assunto que muitas pessoas têm perguntado, né, o que é esse sagrado feminino, se isso é uma religião, se isso é um caminho. E aí a gente vai explicando que, né, a gente vai tirando esses véus que as pessoas têm, esses conceitos, né, de que o sagrado ele está dentro de nós. Esse sagrado feminino, né, está dentro de nós, independente do caminho que você siga, independente das suas escolhas religiosas ou não, esse sagrado está dentro de você. É a sua conexão com o seu divino, né, com aquilo que nós chamamos de Deus do nosso coração, seja qual o caminho que você segue. Ele está lá. Então, o sagrado feminino seria esse caminho, né, de resgate, né, essa essência feminina, essa essência ancestral, né, essa essência de mulheres que eram ligadas à natureza, que tinham consciência dos ciclos da terra, mulheres que celebravam juntas, mulheres que estavam sempre celebrando nascimentos, casamentos, matrimônio, celebravam também a morte, o luto. Né, estavam sempre apoiando umas às outras e isso foi se perdendo, né, durante a história, né, na história, né, que a gente observa. E esse sagrado feminino é justamente o resgate dessa essência. Então, é basicamente, né, resumindo assim, seria isso.
Legal, legal. Muita coisa se perdeu ao longo do tempo, né?
Sim.
Mas o bacana é que a gente pode contar com pessoas como você que vem resgatando isso, né, para as nossas memórias, né? Uma vez que a gente meio que esqueceu, né? É uma boa sempre a gente estar recordando dessa coisa mais essencial.
E principalmente no mundo que a gente está, porque a gente tem, as nossas histórias, nasce no meio, a gente tem que trabalhar, a gente tem os filhos, família, e muitas vezes a gente vai deixando essa essência de lado. Muitas vezes ocorre, problema psicológico e a gente acaba, é como se fosse um pedido de socorro, né, da nossa essência, para a gente olhar para dentro do nosso sagrado feminino. Tem muita essa questão, né? Muitas mulheres procurando essas vivências, esses caminhos, porque se perderam de si, se perderam dessa instância. Então, esse resgate, através da dança, né, dessa conexão com a dança, o sagrado feminino, é fantástico, porque muitas mulheres ali se encontram, né, como se fosse o outro você que está ali, que você não conhece, mas que vem, né, da ancestralidade, da sua ligação com a natureza, da sua ligação com os elementos, com as etnias, né, com as histórias, as memórias dessas primeiras histórias daqueles que vieram antes de nós. É um caminho bem bacana, né? E assim, aqui em Ourinhos, a gente vem trilhando assim, esse caminho tijolinho por tijolinho. É libertador, assim, ver as pessoas que se envolvem, né, com essas vivências, a satisfação, a felicidade que elas têm, sabe, que elas demonstram, né, depois das vivências: ah, eu despertei para isso, aí eu sonhei de tal forma. E as pessoas começam a adentrar esse universo e elas não saem mais, elas se descobrem. Isso é muito bacana, porque você nem tinha o que a gente estava lutando, né? E a dança, ela tem essa questão do resgate, né, da nossa essência divina. E essa questão do sagrado feminino, essa união, traz muitas curas, traz muita libertação, muita transformação, né? Um dos objetivos desse caminho é transformar, né, um processo de voltar ao si mesmo, muito forte.
Muito bem. Você já nos deu aí uma boa ideia do que é esse sagrado feminino. Já nos adiantou que a dança é uma das formas da gente expressar e desenvolver isso como um equilíbrio, né?
Sim.
Um resgate, né, realmente, do sagrado feminino. É uma das formas, né? Eu vejo a dança como uma das formas. E acho que tem tudo a ver também com o lado feminino, né? Por conta da leveza que a dança proporciona, a suavidade. E acho que trabalha também aquela sedução saudável da mulher, né, ela se expressar através do movimento. Então, acho muito bacana. Acho até mais bacana de assistir, né, do que falar sobre. Mas me fala um pouco da Cecília. Por que Cecília na rede?
Meu nome é Cecília Santos, né? E Cecília Narrinde veio através justamente de uma vivência de dança. Né? Não era um nome que eu tinha contado, não era um nome que eu pesquisei, e simplesmente disse: ah, eu quero isso daqui. Eu simplesmente me vi uma vivência, né, de dança, e a gente fez essa conferência do espelho, né, aquela vivência que a gente faz, do sagrado feminino, dança, do sagrado feminino. E que a gente encara a nossa essência e a gente entra em contato com o mais profundo do nosso ser, através do movimento, através da dança. E isso é um processo criativo. E a gente geralmente faz anotações depois que a gente tem esse processo criativo. E veio esse nome, Cecília Narrit, é o seu nome. E foi muito forte, porque eu fiquei assim: nossa, mas como assim? Como escreve, né? Narrit, será que é com H? E pesquisei que não existia. Eu fiquei totalmente arrepiada, né, depois de tudo, né, o nome dele, o nome que eu vi, que era Cecília Narrit, é realmente de fato um nome, que é um nome árabe aqui, e que tem uma ligação com a deusa Vênus, né, a deusa Vênus. E eu fiquei muito, muito feliz, porque foi realmente de fato um presente, né, e veio um presente da espiritualidade ancestral mesmo, porque era um momento que eu perguntava: nossa, eu gosto do meu nome de Cecília Santos e tal. Todo mundo me chamava de Ceci, mas eu falei: não, não é isso. Quando veio Cecília na rede, eu falei: é isso? Esse nome. E daí eu anotei esse nome, as pessoas me perguntaram: nossa, foi a numerologia que me indicou que você fizesse essa alteração, o seu nome, você registrou? Eu falei: não, gente, eu não registrei nada. Um nome que eu utilizo como um nome nem artístico, mas um nome mágico mesmo. Né? Eu aceitei. Então, o Cecília Narrit vem disso, minha trajetória.
Tem, se você na rede, então tem uma assinatura energética, né?
Isso.
Tem?
Isso.
Carrega em si uma energia que é a sua assinatura.
Exatamente. Eu entendi que essa ligação, né, com o Vênus, a coisa do amor, não seria algo simplesmente ligado à questão da sedução ou a isso. Mas simplesmente alguém, né, como um trabalhador, que tem uma missão de trazer amor através da dança, enfim. Eu senti muito forte isso. Era esse tipo de amor que era para eu trazer nas minhas ações, as minhas danças, as minhas vivências. Então eu comecei a votar. Eu tive um pouco de vergonha no começo de utilizar o nome, porque algumas pessoas pensavam, nossa, mas por que
você mudou o nome? Né? Mas
você
não é casado, você não é seu nome de casado, não, gente. Não é mesmo. Até que você ficasse com a sua energia, não é tudo bem. Sintoniza, né? Sim. Mas não é somente nesse contexto.
Legal,
legal. Então, na verdade, tendo uma experiência de dança,
a
rede apareceu.
Isso.
Mas me fala um pouco dessa tua história. Como é que a Cecília, que se tornou Cecília na rede, chegou a se identificar com a dança? Dança foi uma coisa desde criança, uma coisa que veio, ou que veio depois, com outras experiências? Como é que foi a dança para a Cecília na rede?
Dança para mim sempre fez parte da minha trajetória. É, não de contexto de escola de dança, isso foi mais para a questão da adolescência, mas quando eu era criança, eu gostava muito de dançar na frente do espelho e criar coreografias, criar danças, e eu não sabia de onde vinha, mas elas vinham. Eu gostava muito de girar, eu gostava muito, eu sabia que aquele tipo de dança me trazia alguma conexão. É, e o meu pai, ele, que vocês percebem, era um maestro, mas eu tinha um contato com espiritualidade muito grande, ele começava a observar, pode saber deles? Falei, ninguém, por que você está dançando dessa forma? Você sabe quem dança assim? Eu perguntava, não, por quê? Ah, quem dança assim são os sufis. Por que é sufi? Ah, os sufis, eles dançam girando e são aquele de chagas. Eu falava, mas que são chagas? Ou seja, era tão pequena que não tinha noção. Mas eu simplesmente reproduzia, né? E eu estava dançando na frente do espelho. Uma vez eu estava dançando uma dança e ele chegou e falou assim, nossa, que dança é essa? Você está dançando pancão. O que é isso? É uma dança que era dançada na França e começou a contar o contexto. Mas como você teve essa referência? Eu não sei. Eu simplesmente fazia. Então, esse amor pela dança, essa conexão, vem desde aí. Então, eu tinha contato com técnica muscular, e eu tinha muita vontade de fazer balé, de fazer jazz, de fazer alguma coisa. E na adolescência, né, mesmo com esses convites, eu falei que resolvi fazer. E me encontrei na dança. E para mim foi. Era como estar em casa no estudo de dança, né? Era uma hora de aula, às vezes era um pouco. Mas para mim era como se fosse minha segunda casa. Eu sentia muito feliz. Nessa época eu também me envolvi com teatro. E o teatro trouxe um aprofundamento que a dança não trazia, né? Porque o ambiente de escola de teatro, no caso, de teatro municipal, traz aquela técnica, aquela rigidez, né? Você não tem emoção, você não é você, você é apenas um instrumento para reproduzir movimentos. E eu senti que não era aquilo. Por mais que eu gostasse, por mais que eu me sentisse em segunda casa, mas não era aquilo que exatamente que eu procurava. E no teatro eu encontrava essa essência, sabe? Essa música, né? Vamos colocar para fora que isso é de verdade, tinha aquelas práticas todas. E eu comecei a ter um encanto muito grande por tudo isso. E comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar e acabei me afastando desse contexto por muito tempo. Eu sentia muita falta, né? Eu sentia um buraco na alma. Vamos dizer assim, né? Já morei de São Paulo, sou de São Paulo, já morei em Natal, já passei um tempo em Porto Velho, né? Por as pessoas, eu fui com o pai e viajava muito para ele apresentado. E nessas andanças todas eu vi em Paulinho. Porque minha mãe tinha família aqui e a gente acabou se fixando. E nesse fixar, eu vi que tinha. Tem uma oficina de dança que tem, E após tanto tempo, né, você tem mais de 10 anos, sem perguntar para a moça, perguntando se em casa, enfim. E comecei a fazer nosso tempo. Ah, mas só de bailado. Ah, tudo não era só de bailado, mas para somar de tempo, já passava. Só, né? E, por sorte, era uma pessoa que tinha uma conexão muito forte com a espiritualidade, com o sagrado feminino, com as deusas. Então, para mim, foi um presente muito chique. Foi como se tivesse reservado para mim aquele espaço. E eu simplesmente me encontrei, a gente se conectou automaticamente. Tanto que a gente, 10 anos, né, faz tipo isso, e a gente tem amizade até hoje. E a partir daí, comecei com esse evento, né? E aí vieram, veio o interesse por outras danças, né? Essa, dança piano, enfim. Vou abrir os leques, inclusive, para vocês. Hoje é uma das danças. E, enfim, trabalho como facilitadora, e gosto muito, e, basicamente, trajetória da dança. Vocês
não
falam muito.
Não, tá ótimo. Fique à vontade. Que enquanto você vai falando, a gente vai aprendendo, né, conhecendo um pouco mais da Cecília. Então, você é natural de São Paulo.
Isso.
E ficou um tempo lá no Nordeste?
Isso, minha mãe de lá. Tá.
E a dança, toda essa experiência... É uma coisa natural, assim, que eu entendi. A faculdade e outras coisas da vida adulta vai tirando a gente dessa conexão, que isso é natural. E aí vai chegando o tempo que é natural falar mais forte, e aos poucos isso vai se apresentando novamente. Tá. E aí foi aqui, amigos, então, que... Você teve esse novo contato com a dança.
Sabe isso? Esse contato se estreitou e veio interesse pelas outras danças e as coisas foram se desenvolvendo e chegaram a um instante. E é algo assim que para mim é um presente. Porque independente de eu fazer faculdade, é por isso que eu vou fazer faculdade lá, porque eu fiz outra, verdade, verdade. Mas nunca me faço toda dança. Sempre me proporcionou que eu tivesse esse espaço, esse tempo, né? Coisa que uma cidade grande não proporciona, porque você tem que fazer escolhas quando você não é uma cidade grande. Eu não conseguia escolher a dança, né? Independente a dança, ela, né? Eu não tenho um caminho a galgar, né? A gente está tão carinho a galgar, me senti tipo financeiro. Né? A gente já vê algumas pessoas já se estabelecendo nesse sentido. Mas ainda é um caminho, né, que a gente. Que é uma cidade pequena, então a gente precisa, na verdade, desses dois BNs, né? Para se estabelecer financeiramente. Mas o INS proporciona isso super bem, né? E eu sou muito grata, né? Eu assim, comecei de dança. Esse caminho, porque foi me abrindo um espaço, né, para ter contato com as mulheres, né, para começar esse projeto de ser feminino, né, com os ativinhos, algumas pessoas já estão fazendo parte desse movimento. Agora, no domingo, a gente teve um espetáculo a Deus e as Sombras, né, na Escola do Estado Bailado. Não faço mais parte da Escola do Bailado, desse evento, porém, a Sol me convidou para parte do espetáculo. E é justamente sobre isso que a gente está falando, né? Sobre o sagrado feminino, sobre a deusa e as sombras. As pessoas me perguntaram por que o nome do espetáculo. É simplesmente, né, a deusa, ou seja, a nossa essência feminina, com as nossas sombras, o que nos afasta da nossa verdadeira essência e o que nos aproxima. Então a gente trabalhou esses aspectos, né? Autoconfiança, arquétipo da mulher cigana, coitadismo, a maternidade, todas essas questões que envolvem, né, o universo feminino. e que acabam um se aproximando ou acabam um se distanciando na nossa verdadeira essência. Então é basicamente isso e é gratificante.
Tá, legal. Então hoje você se sente alguém que pode dizer que está realizada com as coisas. Mesmo com todas as dificuldades, os desafios. Eu acho que tem aquela coisa também do povo, você acha, pra que perder tempo com isso? Isso não, né?
Muitas pessoas
não vai dar em nada.
Exatamente, nós perguntam. E falam, nossa, mas você não é bacharel em enfermagem? Por que você não está trabalhando? Eu já trabalhei na área, tipo, sou super grata. Mas não é meu pergunto. Não é meu pergunto. Simplesmente pelo fato de que ele passa da minha verdadeira essência. Né? E ficou muito claro isso trabalhando na pandemia. Eu sempre me sentia um peixinho para dar. Por mais que tentasse me incluir, mas eu sempre me sentia muito excluída. Né? Então, assim, então, por mais que eu tivesse com. Porque quando a gente começa, né, é uma coisa curiosa. A gente começa a estreitar esse caminho com o sagrado feminino, a gente é como se, de alguma forma, essa essência, ela exala. Mesmo que numa época de pandemia, por exemplo, a gente estivesse lá de touca, de máscara, de jaleco, com capote por cima, chegava uma pessoa falando, você é diferente. Chegava outra pessoa, você é diferente. E mesmo que a gente estivesse totalmente disfarçada, né? Então, mas por quê? Porque a gente realmente tem essa questão desse resgate, dessa essência, da verdadeira essência, de contar com o nosso eu. Isso traz uma energia muito forte. Quando você conta com a pessoa que você sabe disso. E isso muda, né, o nosso campo energético. Isso, de certa forma, as pessoas têm uma sensibilidade, elas não estão captando. Isso não é algo, enfim, é verbo, alto, aquilo. É simplesmente uma energia que a gente acaba sentindo. E isso incomodava algumas pessoas, né? Então, chegaram pessoas para falar assim, nossa, você é alegre demais, você ri demais. E você é muito simpática com as pessoas. Como que eu vou ser? Não sei ser diferente, eu sou assim. Né? E, nossa, mas a gente está na pandemia, as pessoas estão morrendo. E você está sempre otimista, você vive recebendo recado no moral lá, que você sabe. E, de certa forma, o fato de estar lidando bem com as pessoas no meio de tudo aquilo, não dá.
Entendi.
Então, quando eu saí desse contexto e eu voltei para a dança, né, é uma outra afirmação. Eu estou lidando assim, por casa, né, eu estou com mulheres, empoderam mulheres, elas me empoderam, eu me apoio as mulheres, elas me apoiam. A gente está bem longe até com isso. Claro, é um processo de transformação em busca de evolução. Mas a gente está treinando o processo, a gente está no meio.
Você falou de empoderar, né? Qual que é o teu conceito, de empoderamento feminino? A gente ouve falar direto, empoderamento feminino e tal. Mas qual é a tua percepção? Você, com suas palavras, com a sua experiência, o que seria um empoderamento para você?
Empoderamento seria uma pessoa, né, que tem consciência da sua verdadeira essência. Consciência, né, autoconhecimento, né, ou seja, você conhecer você de verdade, né, assumindo a sua luz e as suas sombras, reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas virtudes. Uma pessoa que é empoderada, ela está sempre em busca de melhorar. Ela está sempre em busca do equilíbrio, da harmonia, da beleza de todas as formas, né? Não só uma beleza física, mas uma beleza de alma, uma beleza de essência, de palavras, de ações. Com certeza, uma pessoa empoderada também erra, né? Também é magoada, também magoa pessoas, porque afinal a gente está no processo, mas a gente está sempre procurando. Uma pessoa empoderada, ela está sempre tentando melhorar e combater essas coisas, né? Essa parte da nossa verdadeira essência, da nossa verdadeira iluminação. E uma mulher empoderada é uma mulher que tem a consciência, né, da sua essência divina, da sua feminilidade, dos seus ciclos, que aceita a sua masculinidade, que aceita o seu corpo, que se aceita como é, né, reverencia a sua beleza e a sua essência. E tem consciência também de que o sol nasce para todo mundo. Então, uma mulher empoderada, ela nunca vai querer passar o chão da frente de uma mulher. Porque ela sabe que precisa, né? A gente se fortalece quando a gente se unir, não quando a gente se segrega. Então, empoderamento, a reflexão de empoderamento é isso. Essa consciência.
Cecília, só dá uma ajeitadinha. Que o pessoal está falando que o som está muito legal.
Melhorou um pouquinho?
Eu já ajustei aqui.
Melhorou
um pouco? Tá, acho que está bacana agora. Vamos ver se o pessoal dá um feedback positivo agora para a gente.
Está melhor o som? Melhorou um pouquinho o áudio?
É, daqui a pouco a gente vê aqui no chat o pessoal nos diz. Bom, mas legal essa tua... uma percepção aí, do conceito de empoderamento. Porque eu até perguntei, porque eu vejo uma confusão na cabeça da gente quando a gente vai falar do empoderamento. É aquela coisa de que, peraí, empoderamento então é ser forte, empoderamento é ser poderoso, é ser mais forte que os outros e tudo mais. Aí que tá. E por conta das crenças que nos limitam, ah, eu não quero ser melhor que os outros. A questão é essa, que tem que ser melhor que os outros. Então, tem uma questão aí que é algo que está bem ligado com esse conceito de comparação. Se empoderar, nada mais é tomar para si, como você mesmo falou, aquilo que já é teu.
Sim.
Né? E se perceber dentro de si esses dons, esse poder todo que já está ali dentro, muitas vezes você mesmo se auto-boicota e vai para fora, não põe em prática. Isso não tem nada a ver com a comparação de você ser melhor que o outro, não. Seja o seu melhor. Se puder, assumir os poderes que nós mesmos temos, sobre nós mesmos, e a partir disso, a gente tomar para cima em nossas mãos a responsabilidade da vida, porque a gente quer fazer diferente na vida, tudo que a gente quer mudar na vida a partir disso, a partir do que a gente tem em nós. Então, se moderar, assumir que você é com luz e sombras, botando, né, a luz aí para iluminar cada vez mais a sua própria vida e, lógico, vai afetar a vida das pessoas, a nossa volta. E reconhecendo também as nossas limitações, nossas sombras, né, porque se empoderar é ter coragem de reconhecer as nossas limitações, reconhecer que temos falhas. O pessoal está falando do som aqui, a gente vai dar uma olhadinha melhor. Mas se o som estiver perfeito, faz parte, né, de eu estar procurando aí melhorar a próxima. A gente vai continuar mexendo aqui para ver essa questão. Mas, de qualquer forma, não vou deixar de viver por conta de alguma coisa que me impede. Não vou deixar de seguir minha jornada a partir do monte das pedras que estão no caminho. É importante a gente enxergar à frente e se perceber na jornada. Então, toda a limitação, toda essa coisa que são as nossas sombras, no meu modo de ver, é algo que são ajustes de rota. Se eu não... peraí. Teu caminho, com a tua cara, é melhor por aqui. Não adianta fazer enfermagem. Não adianta seguir essa profissão. Porque não é o melhor caminho para você. Nesse momento da jornada, o que teu coração está dizendo? O que tem a ver com a tua vida? É a dança? É a dança. São as terapias holísticas? É esse trabalho de empoderamento? Ótimo, é isso. Então... ter essa clareza, essa coragem de assumir quem a gente é, e aí eu tiro o chapéu para você, para todo mundo que muitas vezes foi contra uma sociedade e disse, peraí, eu quero isso. Por quê? Simplesmente porque eu me identifico com isso e para mim isso é suficiente. Não preciso dar satisfação para fulano, citando outra, para a sociedade, para a cultura, enfim. Eu preciso primeiramente dar satisfação à minha vontade, né, ao meu coração, aquilo que eu quero. Então eu tiro o chapéu, beleza? Tô sem aqui. Para você que, né, assumiu aí esse trabalho. E tantos outros terapeutas ali, colegas que largaram a mão de, né, de uma profissão que a sociedade está, né, acostumada a valorizar, seja lá advogado, médico, engenheiro, enfim, né, enfermeiro, e resolveu seguir o seu coração. Eu acho que é isso que conta, isso que faz sentido. E aí a vida, eu acho que fica muito mais prazerosa, mais gostosa de viver. Mas, minha cara, você me disse então, né, que agora está trabalhando nessa coisa, né, de ajudar no empoderamento das mulheres. E a gente está falando aqui de sagrado feminino, empoderamento feminino. E onde os homens entrarem nessa história? Você é que entra nessa história?
Ah,
você...
lógico que entra.
Me fala um pouco disso aí.
Perfeito, olha, gente, que conexão. Eu ia falar sobre isso, você foi o primeiro. Gente, como assim? Então, totalmente místico o podcast, né? A transmissão de pensamento aqui está por telepatia, gente. Então, entra o sagrado masculino, né? Porque a gente começa a ter contato com o sagrado feminino e a gente tem consciência, né? Começa a ter consciência de que tudo tem dois polos, o universo, tudo aí em ganho, tudo tem um equilíbrio, né? Uma bipolaridade. Então, tem o sagrado feminino e tem o sagrado masculino, que é esse outro polo. E a gente começa a ter essa consciência de que não estamos aqui para... Não estamos aqui para guerra dos sexos, né? Para qualquer termo. Bom, a gente não está aqui para competir com os homens. É uma coisa assim, um caminho, vamos dizer, de libertação. A gente começa a ter consciência do sagrado masculino, do feminino, da ligação entre os dois, do equilíbrio nessas relações, porque os dois têm diferenças, né? Tanto energéticas quanto físicas, mas a gente se complementa. O sagrado masculino, ele tem essa questão, né? Tem essas vivências, algumas, né, que a gente direciona para trabalhar com o sagrado feminino e o sagrado masculino de juntos. Porque os dois fazem o nível de uma conexão divina. E isso trouxe, né, às vezes sou uma surpresa, nossa, mas eu posso participar como homem dessas experiências, não é só por minha mãozinha? Falei, nossa, já tinha esse nome daí, porque esse nome já tem uma conotação, né, de separação, e aqui é todo mundo junto. Ah, mas não é só mulher? Não, os homens também aprendem muito quando eles têm essas vivências, né, do sagrado feminino, porque eles começam a ter contato, né, o que acontece? A gente observa, os homens são criados, né, foram criados durante séculos para não ter emoção, né, para não demonstrar emoção ou alguma fraqueza, né, para ser aquele estereótipo, né, do macho, aquela pessoa que não tem emoção, aquela pessoa que, sabe, que não se dobra, que não se curva, que não chora e que não tem emoções. Totalmente contrário, né? Porque o homem, assim como a mulher, tem as mesmas capacidades, os mesmos sentimentos. Só que a gente tem que ter vazão a isso, né? Se mulher, então eu posso. O homem não pode. O homem pode sim. Então a gente tem essas vivências, a gente tem esse momento de resgate, de mulher ancestral, a gente tem essa questão de trabalhar esse equilíbrio, que a gente não precisa estar lutando um contra o outro. Né? Tem essa questão de que muitos ainda estão arraigados na questão do preconceito, né? E eles começam a despertar com uma visão diferente, né? E a gente vê, né, por exemplo, muitas pessoas que nunca tiveram contato com a dança ainda tem preconceito, né? De pensar, ah, mas essa dança do sagrado feminino, né? Tem a dança no meio, ah, eu vou dançar para o namorado, ah, sabe? As pessoas ainda têm essa visão. E quando a gente tem essas vivências, eles começam a ver que não é para ele. Que tem uma conotação sagrada, ritualística, de contato com os elementos, com sua verdadeira essência, com sua divindade, de acordo com aquilo que a pessoa acredita. E eles começam a mudar. Então é interessante esse intercâmbio, porque a gente tem muito a aprender uns com os outros. Então a gente não precisa excluir os homens por causa do sair da pergunta. Contato. A gente acorda.
Então, eu acho até que é legal o desenvolvimento, né, do sagrado feminino e o empoderamento feminino dentro dessa ótica da mulher, dentro desses valores, esse potencial, sair de uma ideia machista de uma sociedade onde diz que o homem é mais forte, o homem é mais inteligente, o homem é isso e o homem é aquilo, e a mulher não é nada, não é nada. Justamente para abraçar um masculino que também é vítima dessa sociedade. Que faz a gente aprender que não pode chorar, que se chorar manquinho, uma sociedade que fala que o homem tem que ser sempre forte, é o provedor, é o que paga a conta, é o que trabalha, é o que sustenta. Eu ouço frequentemente.
É o que colabora no serviço de casa.
Então, é o pai de família. Né? Se é pai de família, né, tem aquela preconceito. Tá? Ele é pai de família. Ele coloca comida dentro de casa.
Ele paga
sustenta
as contas,
a família. Então. Paga as contas. E por isso cabe à mulher fazer o trabalho de que antes eram os escravos que faziam.
Isso.
E foi meio que camuflado na sociedade de hoje, de a mulher vai cuidar da limpeza, vai cuidar da comida, vai cuidar dos filhos, vai cuidar, né, de toda essa administração da casa. Só quero ressaltar que eu não estou dizendo que isso é nem certo nem errado.
Sim. Mas são coisas que a gente observa, né,
na nossa. É só uma observação.
Sim, tá.
Que a dinâmica da sociedade faz com que a gente hoje vive uma realidade diferente. Embora ainda tenha esses conceitos na cabeça de muita gente, eu vejo que tem muitas mulheres hoje que são as provedoras,
sim,
que sustentam, que saibam trabalhar e também colocam comida dentro de casa. E como é que fica aí esse conceito? Então, tem o pai de família, mas também tem a mãe de família. Então, como é que fica nesse contexto? Então, o homem não pode ajudar nas coisas da casa, porque é homem.
Porque trabalhou o dia inteiro, a mulher também trabalhou.
Só que, eu vejo a mulher, por conta dessa energia feminina mais empreendedora, é a que sai na frente para se auto-observar, é o que sai na frente para o autoconhecimento, é o que sai na frente para se perceber uma pessoa que pode mudar. Por conta da energia feminina. E uma vez mudando, o convite que eu falo agora com a ideia do sagrado feminino é acolher esse masculino vítima desse machismo, desse patriarcado exagerado.
Perfeito.
E aí que eu acho que é uma contribuição importante.
Claro.
Mulher empoderada, né, tendo esse sagrado feminino cultivado, tem a capacidade de ensinar nós homens a como acolher também o nosso sagrado masculino.
Está ferido também pela questão que você deu, tudo
isso. Exatamente, eu vejo a dinâmica por aí. Eu acho que esse é o caminho. Então, por mais que a gente queira trabalhar com o sagrado masculino e tudo mais, das tentativas que a gente vê no meio, né? Eu mesmo fui um que tentei resgatar isso, meu marido, né, eu também já me enveredou nisso, a receptividade do homem é muito menor do que das mulheres. Até por um ponto também dessa coisa de que, não, o homem não chora, o homem bloqueia sentimento, bloqueia essa percepção. E aí, bloqueia esse aspecto da energia feminina do homem, que na verdade é a energia da mudança, do acolhimento do novo. Porque qualquer energia da mãe ao receber uma criança é uma nova vida, uma nova rotina, muda tudo. E a mulher é pronta para
mudar. A mulher está pronta, já nem mesmo não ter passado por aquilo, ela simplesmente dá conta.
Exato. Agora o homem é mais rígido, também tem a questão da energia, masculino, também. Por isso é mais fácil. A mulher, com sua energia feminina, acolher a mudança e trazer o homem para esse equilíbrio. Mulheres e homens com energia feminina e masculina equilibrada. Então a gente está, olha, apoiando qualquer movimento que vocês mulheres façam, né, para se equilibrar, para se empoderar, para ser mais fortes, entre aspas, para depois ajudar a gente a perceber que essa força vem do equilíbrio, não da opressão. Mais do que o mundo.
Essas vivências elas têm essa abertura que a gente possa quebrar isso de uma forma leve. A gente faz uma roda, já começa com uma roda de dança e outras mulheres participam.
Fala mais dessa vivência. O que é essa vivência? Eu achei legal, uma dessa eu participo também.
É interessante que você, por exemplo, você faz uma vivência lá. Né? Pode ter as vivências na roda do ano, tem algumas que são do sagrado feminino, né? Que são rodas do sagrado que geralmente são bem cheias, esses eventos. Mas tem algumas que a gente, né, ou seja, essa da roda do ano, por exemplo, que são celebrações aos ciclos da natureza, as mudanças de estação. E a gente faz as rodas, né, de mudança circular e a gente chama todo mundo. Aí a primeira coisa que vamos falar mesmo é sobre mulheres. Não, vocês são mudança, vocês também fazem parte dessa energia.
Opa.
E aí eles ficam, né, um pouco desabiados, mas eles entram e acabam gostando, então é bem interessante, sabe, se troca. Né? Nossa, nunca participei disso, nossa, não sabia que era tão legal. Né? Eu não sabia que podia participar, sabia que me sentiria tão bem. Porque tem um conceito, né, de que o homem fosse excluído de tudo isso. E com essas vivências, essas diferenças, elas vão caindo uma a uma, sabe? E é interessante esse processo. Né? Seja a celebração do mundo do ano, sejam as celebrações ciganas, né, quando eu faço, né, em homenagem a São Gonçalo, como cigano. Então tem muito esse estudo de algumas mulheres. Essas palestras, esses workshops, essas coisas direcionadas para mulheres e para homens. Sempre lindo, né? Nunca se perguntando. A vivência de Magdala, por exemplo, ela tem essa pegada, né? Da união do sagrado feminino com o masculino. E a importância dessa união, né? Dessa espiritualidade juntos. De crescer juntos, de se transformar juntos, de buscar uma evolução, uma melhora juntos. Então, é algo assim que, para mim, tem uma conotação muito forte. Aí eu pretendo continuar fazendo, pretendo aumentar essas vivências, né? De forma que inclua cada vez mais pessoas. E que inclua, assim, cada vez mais homens no processo.
Legal, legal. Tamo junto. Vou lá também. Mas e aí? Para participar, tá acompanhando... Sua rede social, isso. Onde você vai divulgar aí, isso, suas datas, isso. Os próximos eventos, os próximos.
Geralmente, quando eu faço, eu coloco tudo na rede social, coloco no Instagram, no Facebook, nos stories, mando também em alguns grupos, algumas pessoas participam, mando também para contatos particulares, mesmo que não façam parte, né? Mas sempre tem aquela questão da sementinha, mano. As pessoas que falam pra mim, aí manda pra mim quando você fizer um evento. Uma hora eu consigo ir. Então tem gente que a gente vê que tenta ir, mas não consegue por causa da rotina. E de repente dá certo e essa pessoa nunca mais deixa de ir. Porque eu ganhei de ir para aquela igreja, um tal pastel de família, de todo mundo, sabe, se integrar. Não tem essa questão de, ah, eu estou aqui brilhando e vocês estão só assistindo. Todo mundo faz parte desse brilho, dessa egrégora, dessa felicidade, desse processo. É muito isso. Né? É simples, né? A gente se sente em casa. As pessoas falam isso muito para mim, aí eu me sinto em casa, o que a gente faz. Esse é o objetivo.
Bacana, que é uma coisa de família, né? Você está sendo integrado, né?
Claro, porque acaba
integrando as igrejas. E assim, eu aqui tenho meu contexto, meu conceito, do que é feminino, do que é energia feminina e do que é sagrado feminino. São três coisas diferentes. Então, para quem não está assistindo agora, eu vou pedir para você ajudar a gente a separar essas três coisas. O que é feminino, o que é questão de gênero, masculino e feminino. O que é a energia feminina em si e o sagrado feminino. Embora a gente já tenha falado isso nas entrevistas, eu sei que você falou também, mas eu acho legal dar uma forma didática para a galera separar muito bem essas três coisas, para deixar bem claro e para a gente continuar o bate-papo com a clareza do pessoal lá também. Inclusive, gente, se quiserem fazer perguntas, o chat está aqui aberto. Tá? Agradeço o toque do som aí, já deram retorno aqui, tá ok. E bora lá. Então, Cecília, ajuda nós aqui. O que é tal de feminino, energia feminina e sagrado feminino?
Não é aquela, ó, gente, lembrando que não é nenhuma verdade absoluta, né? É só um conceito a partir da minha opinião. Então, eu vejo a energia feminina como algo que a gente traz, como se fosse a assinatura de cada um, né? Do seu gênero. A minha energia feminina, a sua energia masculina. É a energia que a gente traz com a nossa energia, com a nossa essência de feminino, apenas pura. Sem nenhum conceito, apenas a energia da nossa existência. Certo? Aquilo que você apresenta para a gente desde que a gente criança, com uma sensibilidade, né? Mesmo que a gente não tenha nenhum conhecimento a respeito da identidade, do nosso, a gente acaba, né, fluindo essa energia nas brincadeiras, na forma como a gente fala, na forma como a gente se expressa. Eu vejo a energia feminina dessa forma.
Algo natural,
certo? Sem uma interferência, é aquilo que você é. O feminino, né, que é essa essência, ou seja, essa energia, né, que tem os aspectos de donzela, né, que é a criança, que é a empresa, é o aspecto da mãe, é a anciã. Ou seja, esses aspectos todos contidos dentro desse feminino, certo? Porque a mulher vai passar por todas essas etapas. Né? Ela fala, a mulher tem a vida, saúde, a família, que vão conseguir ter essa existência, né? Até certa idade, ela vai passar por todas essas transformações. Então, o feminino, ele tem essa energia de transformação, certo? A capacidade de se transformar sendo a mesma energia, certo? Sendo essa egrégora que tem, né, passa pela marca, depois passa, né, vira mãe, gesta filhos, depois ela passa por um processo de menopausa, daí ela entra na psicologia, ou seja, o feminino tem essa energia, certo? Essa concepção, né, de unir esses aspectos todos em uma só, né, compilada de uma só energia, o feminino. E o sagrado, o sagrado feminino seria esses aspectos unidos, conscientes, né, de que a mulher é a mãe, que se recebe uma ligação de um cosmos, porque ela tem poder de gerar, assim como a natureza, né, ela tem poder de gerar filhos, ela sangra todos os meses, ela não morre, né, todos os meses que a gente sangra, a gente morre e renasce novamente, né, dentro dessa questão, então é uma transformação após a outra. Certo? Então, o sagrado feminino seria a reverência, a conexão com esse divino, com essa essência divina. Basicamente, respiro. Seria isso. É bem diferente do que você está pensando?
Não que seja diferente. Não. Mas você terminou aí dizendo aí, essa conexão com o divino. Agora, tipo 10. Então, essa coisa do sagrado feminino, conexão com o divino, é uma extensão do próprio Deus.
Sim, exatamente.
Uma energia
feminina. Sim. Nós chamamos de deusa.
Chamamos de deusa.
Isso. E que é tudo, isso, que tudo é polaridade, né? Tem a deusa e o deus, e os dois fazem a energia da integração.
Muito bem, muito bem. Acho que agora ficou parei pra galera. Bebeu agora. Que é o feminino, a energia feminina e o sagrado feminino. O sapateiro. Muito bem.
E onde você acha que a dança entra em tudo isso?
Então, onde será que a dança... Você perguntou pra mim? Posso responder. Bom, eu acho que a dança entra... Na hora que a mulher tem que fazer, aí fica pensando, poxa, o que eu vou fazer agora?
Ah, tá bom.
Ah, acho que eu vou dar uma dançadinha aí, só pra ver. Só pra ver o que acontece. Eu vou dançar, não tem o que fazer.
Ah, tá bom.
É, brincadeira.
Só que não.
Só que... Ah, eu acho que a dança, né, falando sério, é aquela coisa... do movimento, da sedução, do ritmo feminino, tudo isso dentro do aspecto feminino, que gera uma conexão com essa essência do sagrado feminino. Quando eu tenho essa dança com esse propósito. Então, dançar quanto uma manifestação dessa vibração feminina me expressando através dos movimentos, me conectando com os movimentos, me sintonizando com o ritmo da música, enfim, e eu acabo, nesse momento, se movendo num estado de presença e de conexão. É do lado feminino, uma vez que os movimentos ali e tal são mais suaves, setores, né, que remete a essa coisa feminina.
Uma ressonância, na verdade, é um encontro, né? Esse que eu estava falando mesmo. Um encontro com a ressonância, né, do ser. Um encontro com o ser, a gente chama de céu, né? É o ser mesmo, o ser mesmo. A dança, ela tem essa questão dessa expansão. Tem a parte que você trabalha no seu interior, tem a, que são as puras todas, né, as, por essas puras que a gente vive no sistema patriarcado, ainda arraigado esses preconceitos, essas coisas todas. Então, são muitas coisas que a gente vai curando. E aí tem um processo. Passou por esse processo, você vai para a expansão. E essa expansão da consciência, como você já trabalhou? É, o seu lado, se você é interior, você já se livrou, né, das barreiras, né, de timidez, de auto-julgamento, né, que tem muito isso. É, assim, né, as pessoas chegam muito fechadas, né, como se fosse um bichinho dentro da ostra, que a gente vai, essa ostra vai abrindo e de repente sai perto. É um processo muito bonito da gente ver e as pessoas começam, né, a ir para contato. A gente começa a entrar em contato com esse divino na expansão da nossa consciência, através da dança. É essa consciência de que a gente está, né, a gente está liberando os julgamentos, a gente não está se julgando, a gente está simplesmente confiando, fluindo, e de repente a gente está em contato com essa energia. E a gente vê essas manifestações todas acontecendo, né? Principalmente danças étnicas, né? A própria Umbanda, né? O Brasil seja uma riqueza cultural enorme, tem as danças xamânicas, tem as danças de yoga, né? Tem essas danças em Elé, tem essas realidades, que as pessoas não andam aqui, se liga assim, com isso de vida, né? Através da dança, essa expansão. Então, é muito isso, muito entrar em contato com essa energia sutil através da dança. Aí o Sagrado Feminino é como se fosse a ferramenta que vai levar essas pessoas a essa.
E quando você estava falando, eu estava percebendo uma questão aqui. Não é dançar para os outros, né? Não é dançar para alguém. É dançar para se conectar consigo mesmo.
Muitas vezes está tão longe, né, de nós, a gente tem uma sensação de que está longe de nós. A gente tem contato com a dança, a gente começa a perceber que esteve em nós o tempo todo, a gente só percebeu, a gente desperta esse lado. Então, é muito isso, de dançar para si, para depois dançar para Jesus. Se você olhar a história da dança, ela surgiu entre mulheres, né, na maioria das vezes. E eu sei, ela sempre andou atrás para celebrar esses ciclos da vida. Né? Dançava-se para celebrar o nascimento, dançava-se para celebrar uma primeira marca, um casamento, né? Dançava-se para liberar a dor da morte, dançava-se para se transformar, para se curar. Então tem essa. Isso. Então, mulheres sempre, né? A sua maioria. Desde a história dançada para mulheres. E teve esse contexto, né, por exemplo, né, que a gente chama, né, com o passar do tempo, a gente vai estudando e a gente deixa de chamar a dança também, por exemplo, que é uma dessas danças ancestrais. E a gente começa a dançar, chamar pelo nome original, que seria dança oriental. Né, porque o nome dança do ventre já é um nome, de certa forma, estigmatizado, né, pela questão de que foi, né, foi levado com as mulheres, né, árabes, né, foram levadas para os Estados Unidos. E para sobreviver, essas mulheres, né, muitas delas estiveram numa situação em que elas precisavam dançar para sobreviver, e o que elas tinham era a dança que tinha sido passada por esses ancestrais, suas famílias. E acabou tendo essa conotação de Hollywood, né, de a dança do ventre ser jornalista, né, só esse nome, mas enfim, não tem a ver com o contexto, né, só para quebrar alguns estigmas assim. Então, a dança do ventre, ela tem essa centralidade de mulheres, dançando por mulheres, o mundo do seu filho, o mundo dos seus deuses, o mundo de suas crenças. Celebrando sempre os ciclos da natureza, os elementos, né? Porque tem muito a ligação de a gente dançar em conexão com os elementos. Certo? Parece que a gente não passou muito tempo.
Não, filha, a gente tem aqui até umas 3 horas. Nossa. Da manhã.
Meu Deus do céu. Não, gente, eu estava assistindo isso, chocado, né? Não, gente, não tem
tempo. Se deixar. Não, depois. Ó, oh, vai estar gravado, se não conseguir assistir agora, assiste depois, não tem problema não. Tem um assunto aqui, não tem mais embora.
Sim. Se fala, tipo.
Sim.
Então, só concluindo dos elementos, tem essa, muito essa questão dos elementos, porque cada elemento trabalha um aspecto, né? A terra trabalha a força, as nossas raízes, o nosso centrar, a nossa firmeza, perante as nossas emoções, os aspectos que a gente precisa realmente, de fato, ter um apoio material, ou seja, isso se liga muito com essa bolinha de terra. Ah, eu preciso equilibrar as minhas emoções, eu preciso equilibrar o meu tempo com as pessoas, com esse trabalho alimentar. Ah, eu quero curar, eu quero, né, transmutar, então você acaba dançando. Conexão com o elemento ar. Ah, eu preciso, de certa forma, transformar, né? Mas uma transformação mesmo, radical, né? Ou uma transmutação, uma cura muito grande, ou ter realmente, de fato, uma vontade a mais, né? De cuidar das soluções, de vigor, de coragem. Trabalho elemento corpo. Nossa, da dança. Então, tem muita essa conexão e. Isso vai só aproximando a gente desse tipo, sabe? Dessa, dessas danças, dessas expansões de consciência, sabe? De tudo isso que é muito, muito sutil e muito real, né? Porque a gente começa a ter uma consciência de que é real, né? Ele faz parte. As pessoas fazem parte desse contexto, elas começam a relatar, né, as diferenças, os sonhos. Aí eu me sinto hoje mais feliz, eu me sinto mais bonita, né? Já ouvi pessoas relatando sonhos a respeito, né, expandindo a sua consciência, sua espiritualidade por causa disso. E não é assim, de fato, uma exigência, sabe? Você vai entrar, né, para a dança, você vai trabalhar o sagrado feminino, você vai começar a acreditar nisso. Não tem isso, não tem essa conotação, esse direcionamento. Pelo contrário, todo mundo é livre para ver aquilo que se sente feliz também. Mas é um caminho que, de fato, as pessoas começam a se interessar pelo limite. Né, pelos arquétipos, né? Ai, eu me sinto bem, sinto bem com isso. Ai, eu tinha há muito tempo não observava a lua, e de repente começou a observar, né, as afonas, as experiências, e eu senti mudanças. E hoje eu sinto que estou conectada a tudo. Então isso é muito gratificante. A gente vê um universo que se abre para a pessoa que está dentro, né, se permitindo.
Tá, eu vou falar uma coisa agora que eu acho que você vai gostar. Eu vejo que o universo é uma dança.
Sim.
Tudo está em movimento. Os átomos com seus elétrons, com seu spin, né, que eu giro, que ele faz em torno dele mesmo, e o torno que ele faz em torno. Então, gira em torno do núcleo, o arranjo das moléculas para se formar e criar toda essa matéria que a gente conhece. Fora toda aquela coisa metafísica que a gente não está tocando,
isso.
A energia que flui, né, de uma forma que não é aleatória, tem todo um propósito, mas que flui, né, de uma forma assim, não rígida.
Sim.
Né? A gente pode ver isso, né, no experimento lá, esqueci o nome do japonês lá, com as partículas de água congeladas.
Sim, não sei isso. Bacana, também esqueci o nome do japonês, então, mas...
Que ao emitir, né, amor, né, tá lá uma mandala bonita, ódio, tá lá uma imagem toda deformada. Então, mostrando também essa energia que se forma dentro de um aspecto amoroso ou não amoroso. Então, tudo vibra, né? Tudo se movimenta. O universo é uma dança. Então, a gente fazer isso também com o nosso corpo é algo mais do que natural. É, e por isso que vocês, mulheres, saem na frente de novo e também tem essa cintura, esse molejo e tudo mais, que os homens...
Mas o Robert tem molejo.
Não, estão falando aqui de geral. Não, mas eu não chego aos pés, sei lá, por mais que eu tente...
O Robert tem molejo.
Né, o meu corpo tem lá as suas limitações, diferente do corpo feminino. Mas, enfim, o meu molejo veio... por essa necessidade de também ter mais flexibilidade, de aprender com vocês, mulheres, essa coisa de bastante frente toda hora, de aprender a colher, né, e tudo mais. Então, meu molejo, né, das danças que eu brinco e tudo mais...
Tem que rebolar.
Tem que rebolar.
Verdade. Tem que
soltar o quadril. Tem que soltar o quadril. Vê lá. Senão, como é que você vai se equilibrar em cima de uma canoa? Tenta ficar numa canoa.
Rígido.
Duro. Sem ter um molejinho aqui. Ó. Quero ver esse par em frente. Então, eu vejo essa flexibilidade como algo legal. E aí que eu falo que vocês, mulheres, desenvolvem isso. Mais uma vez, puxa nas aulas para perceber que esse momento, essa dança, é algo bem saudável, bem legal.
Bem necessário.
E outra coisa que eu quero falar também é que você estava falando dos elementos envolvidos. A questão da terra, né? Para a gente aterrar, né? É terra, água, ar, né? Fogo. Os quatro elementos aí. Então, acho muito bacana essa conexão também por meio da dança. Em relação aos quatro elementos, acaba sendo uma alquimia também. Essa dança que você propõe pra gente. Cara, muito legal. Então, vocês têm noção de dança? Vocês acham que dança é aquela coisa do tchan, é funk, e vai regulando até o chão, né? Quando a gente faz isso de forma consciente, não. A gente dança de forma consciente, né? A gente olha onde a gente consegue chegar, se conectar com os quatro elementos e desenvolver, né, todo o potencial que cada elemento pode nos trazer, buscando, né, esse equilíbrio dentro desses quatro. Então, pensando mais, ar é muito sensível, água. Tem medo de ligar.
Perfeito, é isso mesmo.
Ah, eu estou muito irritado, muito ansioso. Vamos tirar esse fogo. Né? Ou estou precisando criar alguma coisa, colocar fogo. E aí eu vejo também uma associação com as danças indianas, falando agora para o masculino, tem que ter uma coisa mais pesada de enterramento.
Isso, de conexão
com a terra.
Da ancestralidade, de ativar as memórias, de ver a linha com a terra. Então tem essa conotação. Os índios também, eles têm essa semelhança com os ritmos, porque eles dançam para os pés.
Isso, chamando, né?
Isso. Isso de chamar a força para si. Uhum. Geralmente são danças que, quando a gente, só da gente olhar, a gente já dá para criar.
Forte.
Quando a gente participa, é muito forte. É muito bacana isso. E olha, uma coisa interessante que você falou, essa questão da sexualidade, né, da doença, né, que isso é vista de uma forma errada. Né, não criticando, né, enfim, o uso de um tempo, né, a gente não está falando. A gente falou de verdade, falando de verdades absolutas. Porém, tem essa questão, sim, de tudo é energia. É do universo do movimento, mas também é energia. Então, quando a gente acaba se conectando, né, vamos dizer assim, de uma maneira, vamos usar a palavra correta para não parecer conceituoso, né, quando a gente acaba se conectando, né, dessa forma mais ancestral, né, a dança, essa energia da sexualidade, que é uma consequência da dança, não um objetivo da dança. Olha a diferença.
Uhum.
Né, eu não estou aqui dançando, me conectando apenas através da energia do meu chakra, raiz. Estou fazendo com que essa energia se expanda para os chakras. Para. É, né? Muita gente acaba ouvindo músicas de baixa vibração, né, que tem uma conotação preconceituosa, né, ou seja, o sagrado feminino está lá trabalhando para despertar o melhor da mulher, da sua essência, do seu empoderamento, da sua verdadeira essência e tudo mais. E esse tipo de música está simplesmente destruindo, né, esse feminino, né, tá ligando esse feminino à luxúria, né, a simplesmente a estar servindo essa luxúria, né, principalmente focando nessa questão sexual, ou seja, acaba ouvindo isso, dançando isso, entrando em contato com essa energia, e a pessoa começa simplesmente a entrar em contato com essa energia e dali não passa.
Legal.
De certa forma, começa a ver um equilíbrio energético, começa, né, com outras coisas, ter uma cadeia de acontecimentos. Então, tem essa questão.
Então, aí você falou num ponto que é interessante. Porque dança, né, tem a ver com a música. Embora dá para dançar, Fecha os olhos ali, solta o movimento. Não necessariamente precisa desse estímulo musical externo, né? Mas, considerando que eu tenho uma música, eu tenho uma vibração que vem dela. Exatamente. E aí você tocou num assunto assim, delicado, mas é importante a gente compartilhar assim, passar as nossas verdades daquilo que a gente acredita. É, deixou cada um, né, tomar sua própria decisão aí de acolher isso como verdade, ou faz sentido ou não. Mas desde já seria uma pretensão de bater um martelo e dizer que é isso e ponto. Mas a minha percepção, a dança também, por se tratar de um movimento, é algo muito próximo de um ato sexual. Agora eu tenho que escancarar.
Isso. Perfeito.
É. Por quê? É, ambos existem movimento. É, no caso da dança, estando só ao acompanhado, também tem uma analogia ao sexo só ao acompanhado. É, e agora, acessando a questão da música, existem, né, frequências, e com isso eu estiver errado aqui, que vão ativar determinados chakras, pontos de energia do nosso corpo. Sete principais, três, básico, a raiz, até que o alto da nossa cabeça, se coronar. Sete principais. Enfim. É, algumas músicas, então, vão ativar chakra básico, chakra sexual, chakras inferiores.
Isso.
Normalmente são acompanhados de percussão, batidas.
Isso.
Né? Subindo um pouquinho nos plexos do solar e o cardíaco, são aquelas músicas mais recheadas de sentimento. Tem um toque mais... uma harmonia, um pouco...
Traz a emoção pra gente.
Traz a questão da emoção. Então, são músicas onde alguns instrumentos vão ativar esse chakra. Tá? Mas não tem tanta batida mais, mas tem mais...
Tem harmonia, né?
Mas é o começo de harmonia.
Sim.
Né? Porque aquelas músicas que estão mais agudas vão ativar os chakras superiores. E são aqueles agudos e prolongados. Eu não vou aqui. Ó, desculpa, tá? Eu vou introduzir
o instrumento. Eu vou fazer o instrumento, né? Porque dá... calma aí, né?
Mas, por exemplo, aquela coisa prolongada.
Se você fizer esse som, você já consegue perceber que está preenchido. Cabeça,
ou seja, vai chegar esse som aqui, ó, do IA, e ativa todo o crânio aqui. Se vocês quiserem acompanhar aí, né, pode. O legal é que cada um imita, né, o próprio som e sinta reverberar dentro da boca. É
perfeito.
Alguma coisa tipo IA. Consegue, né, fazer isso repetido? Vai sentir tudo aqui vibrando. Então, é legal falar disso, é legal que a gente tenha esse canal para poder compartilhar, que sem a gente perceber, sem estar consciente, muitas músicas, só pelo seu ritmo, estão afetando o nosso corpo. E quando eu danço, eu digo sim para essa frequência. Eu aceito. Então eu estou entrando em ressonância, não bastando apenas me nutrir, me alimentar. Nutrir não. Me alimentar diz que às vezes nem é uma nutrição, não é tão saudável assim para a gente. Mas eu estou me permitindo, além de ouvir, também dançar. Aí quando eu me movimento, a minha percepção do movimento, da dança, é como eu escrever algo que eu pensei. A dança é uma manifestação. Se eu escrevesse algo que eu estou pensando, a dança é o escrever aquilo que eu estou ouvindo. uma manifestação dessa frequência no que chega. E aí, se ouvir uma música que já não faz bem, não é tão saudável, imagine eu dançando uma música que só de ouvir já não está fazendo bem, é menos saudável. E agora para chegar na ideia do sexo que eu falei. Quando a gente tem uma conexão sexual saudável com o parceiro, tal, que existe amor, que existe entrega, que existe ali um comprometimento, eu consigo fazer com que a energia venha da Terra e suba pelos chakras, que é dali. É uma expansão de energia que vai subindo, vai ativando todos os chakras, e que muitos buscam a iluminação através disso, tá? O tantra, né? Que é uma das práticas para se atingir essa iluminação, essa ascensão da Kundalini, através desses movimentos, né, ativados pela sexualidade. E você falando, agora, se eu tiver errado, eu consigo, com a dança, me conectando com a música adequada, também fazer com que essa Kundalini suba as chakras?
Com certeza. Principalmente quando você faz movimentos giratórios. Subis, por exemplo. Né? Mesmo que a gente não tenha, né, conhecimento de dança ou a prática de dança do subismo, né, que é algo que é um treinamento, né, mas algo que a gente observa na criança. A criança não tem esse acesso a essa informação, né, o que é muito curioso, né, mas nada é para o universo. A criança adora ficar girando.
Rodando.
E fica lá, né? Todas as horas até cair. E você vê a criança feliz, a criança ativa. E a gente se perdeu disso. Então, assim, não, a gente não tem a técnica do sufismo, mas se a gente girar conscientemente, né, pensar de como, tem algumas técnicas que ajudam. Quem tem labirintite como eu é um desafio. Mas a gente consegue. A gente tentando, a gente consegue um pouco. Então, de repente, você começa a sentir os arrepios. Né? Você começa a entrar na conexão daquilo que você sabe que você conseguir atingir por você. Né? E fazendo um link daquilo que você está falando de música, você quer saber se algo é saudável, se está atingindo o seu chakra cardíaco, se está subindo, você já sentiu um arrepio na música. Com certeza.
Já, já.
Né? Você está atingindo assim, pronto. É para ele. Certo? Ou seja, não que seja um tipo de música certa, né? A gente está querendo dar uma verdade. Mas é um tipo de frequência que conseguiu ultrapassar, sabe? Não ficou ali na base. Você sabe, atingiu o cardíaco. Então, para atingir os outros, é pouco. Então, com esses movimentos de giro, a gente consegue sim. É uma das técnicas. Mas a gente consegue para mudar, sim. E equilibrar, espalhar essa energia para chegar em
Pachá. Muito legal, hein? Muito legal. Vocês achavam que todo acessório deixa o bracinho pra mim?
Ah, é muito técnico, gente. É uma vida inteira estudando e a gente não tem consciência de fim, né, a respeito disso. Nós estamos no caminho, aprendendo.
Uma jornada.
Uma jornada, sempre. Frequentemente, constantemente.
Legal, sim. A gente vai recheando novas experiências. Você vai enriquecendo. Vai enriquecendo.
Sim.
A experiência. Bacana. E aí, alguns ritmos musicais, eu vejo que ilustra um pouquinho isso que a gente falou, né? Aquela questão do samba, por exemplo. Você está lá no sambódromo e de repente você escuta a bateria chegando. E vai aumentando. Eu nunca tive um sambódromo, mas quem já foi falou que sente aquela coisa meio que pulsar. E dependendo do que vem vindo, o ritmo faz você ficar em pé. Você não consegue ficar sentado. parado ali.
Eu fui assistindo esse programa de semana passada, sem me desgastar muito, porque eu tenho a noite inteira pela frente.
É, você vai levantar, vai se mexer.
Se conecta sem voltar.
Porque é o samba, né? Esse toque mais de percussão mexe com os chakras da raiz, sexual. Por isso do molejo, né?
Sim. Mas também mas aí ele tem uma ligação ancestral muito forte. Então ele já tem uma conotação mais espiritual, ou seja, uma coisa mais raiz, né? Ou seja, raiz da vida dos nossos povos que vieram antes, né? Grego, né? Que ficou aí daquela frequência.
Entendi.
Então, porque a música tem isso, né? É uma energia que vai e ela volta, ele fica nessa troca. Então não tem as egregores. Então, a partir do momento que a gente coloca uma música, a gente está acessando aquela egregora.
Peraí. Ajuda a gente a entender, então, agora, o que é essa egrégora.
Essa egrégora é uma energia, né, lançada para o universo, vamos dizer, centenas de vezes, milhares de vezes, ou muitas e muitas vezes, né, porque tudo é energia. Quando você acessa, você ouve esse tipo de ritmo, esse tipo de música, você está acessando essa grande essa energia que foi lançada para o universo, como sendo, a gente começa a perguntar com ela. E aí todo mundo relata, eu me emocionei, né? Por que as pessoas que se conversam em sambódromo, né? Eu nunca fui em sambódromo, mas eu já estive no ensaio de escola de samba de bairro, em São Paulo, e eles ensaiando, né? E o Gabriel do Fiel é uma sensação de lembrar, é uma sensação maravilhosa, né? Muito ancestral. A gente simplesmente se emociona sem querer, porque tem essa conotação ancestral muito bacana, de terra, de tambor, porque quantos milhares de anos com os homens, né, para chamar essa força, essa energia espiritual, eles batem tambores. Então tem essa energia, essa egrégora, que é isso, essa energia que não te dá muito tempo. Que a gente tem acesso.
Entendi, isso é grego ancestral.
Isso.
E pelos tempos e tempos. Tá. Então, e aí eu vejo outros ritmos musicais, por exemplo, o reggae, que é uma coisa mais descontraída. Eu adoro reggae.
Nossa.
Acho que é minha cara. até um ritmo meio aquela coisa vai e vem, de vai e vem,
você não consegue imaginar uma pessoa vindo dançando reggae e a pessoa tá tudo estressada.
Então, ela tá em paz. A vibe para mim é gostosa. As letras, né, que eu vejo que são grande maioria, é uma letra fala de alegria, fala de amor, fala de acolhimento. Então, eu acho muito bacana, né, esse ritmo. Então, até recomendo, se você está meio que numa bad aí, mal-humorado, deprimido,
mete
um reguezinho.
Mete roots, que não tem como,
né? Então, manda ver um reguezinho que ajuda. Mas ajuda. Outra parte, cada um de nós também, né? Se levantar, dançar um pouquinho, entrar no ritmo da música. E aí, o legal que eu vejo também é a música clássica. E aí é transcendental. Aí pode viajar, sair do corpo literalmente, se conectar, porque... E isso é uma coisa assim, que ativa o chakra superior.
Superior.
O coração é assim.
É automático, gente.
Então é um exemplo daquilo que eu estava contando antes. Né? Chakras mais básicos. Aí, detalhe. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que ativar chakra básico, sexual, é
ruim. Não, nada a ver.
Simplesmente porque ativa esses chakras. E tem hora que a gente precisa.
Claro.
A gente precisa aterrar.
Mas ativar e ficar lá parado lá também.
É, né? Ele é só para fincar a estrutura, para a estrutura se desenvolver assim. Ficar também no mundo da lua, essa música clássica e tal. Eu na Terra, eu venho para o planeta, né? Eu faço minha parte aqui. E a gente tem que comer, a gente precisa, né, interagir com as pessoas, a gente precisa estar aqui. entendeu? Porque, presente. Né? Então, aterrar é importante.
Com certeza, principalmente na
espiritualidade. É aquela coisa central. Opa, peraí. Fica, fixa, foca. Isso tem a ver com essa coisa. Então, tá meio da lua, músicas que tem um ritmo mais pode ajudar. Agora, se eu tô muito no trabalho, tá uma coisa pesada e tudo mais.
Você precisa de alguma forma extravagar.
Música clássicazinha de fundo, assim, no seu dia a dia, vai harmonizando toda a vibração em volta aqui. E quando você percebe, já tá tranquilo, sossegado, em paz.
É porque também as energias
anteriores estão fluindo. E aí, sim, quanto mais densa for a energia, né, mais vai ressoar com coisas mais pesadas. Sim, o ritmo mais forte, né, para fazer muita percussão, o grave. É, mas embora, em alguns momentos, seja importante.
Claro.
Importante a gente aterrar aqui.
Importante
é o
equilíbrio,
da
gente
buscar
o equilíbrio.
Sim.
Ter um senso
crítico
também, né?
E aí, falando dessas coisas, então, uma analogia com o que você está dizendo dos elementos. Essa música mais samba, por exemplo, tem a ver com terra. Beleza. É, e aí, tem as danças, né, com essa coisa mais de pisar mais forte no chão. Movimentos mais bruscos.
As danças circulares também.
Dança circular, tá. É, um ritmo musical que está ali ligado aí à água, por exemplo. Música romântica.
Dança
do ventre.
Isso.
Balé. Tá. Ar. Momento ar.
Eu acho a dança civil muito ligada ao ar. Na verdade, ela é ligada aos dois, né? Fogo e ar. Tem muito essa questão presente.
O ar se
faz. Mas no ventre também tem essa questão.
Ah, e seria como uma dança assim, mais cheia de vírus? Como é que seria uma dança relacionada ao ar? É. Pra galera que nunca viu uma dança cigana.
Uma dança, vou falar de elementos para as pessoas entenderem um pouquinho.
Uhum.
Se a gente está falando de ar, por exemplo, a gente, e falando, por exemplo, da dança dentro ou da dança cigana, a gente vai colocar um véu.
Ah, tá.
Ou um fanvel, que é aquele leg que tem um véu de seda, né? Pegadinho nele, né? Costurado nele, ficou sem chama. Mas que a gente está sempre movimentando e fazendo uma menção a esse elemento. É uma dança que é ligada, por exemplo, ao fogo, né? A dança cigana. Ela tem essa questão da emoção, da presença, sabe? Do fogo, né? De mostrar, estou aqui presente, estou colocando a minha emoção. É, por mais que seja emoção, é uma mistura, né, de água, mas de uma transição de água para fogo. Né? É aquela presença, muitas vezes uma transformação através da dança. Estou curando um coração partido, ou uma tristeza, nessa dança. E eu estou dizendo aqui, ó, independente de tudo isso, desses desafios, eu continuo. Vejo muito essa questão de segurança, porque eles colocam muitas emoções nas danças, né? Então, se a gente está dançando com o leque, a gente está dançando com o ar; se a gente está dançando com uma espada, a gente está dançando com o ar, né? Se a gente está dançando com o bastão, né, nas nossas cordas, a gente está dançando com a terra, com a presença, com a beleza, né? Com o equilíbrio com o sagrado feminino masculino. Né? Porque o bastão é o símbolo masculino. Então é como se fosse uma união desses dois, um equilíbrio entre os dois. Então é bem, bem interessante. Sabe? Isso falando só da dança cigana e dança do ventre. Né? Tem as outras danças, como a dança persa, por exemplo, a dança indiana, ela tem muito de elemento ar. E as movimentos são muito aéreos, né? Se não tiver se você. Muito braço, muita mão, muita ondulação.
Entendi. Gente, eu tentei que me conter um trocadilho.
Ah, lá vem.
Mas, licença poética, não é poética, não. Mas, vou lá, vou soltar aqui, né? Essa dança que você falou do bastão, que remete ao masculino. É dançar com o pau na mão.
Robert, terrível.
Uau. Né, que você tá segurando.
Então, Robert, bastão.
Dançar com bastão na mão.
Ai, gente, só fazer os movimentos giratórios. É bem bacana, bem interessante.
Né? Desculpa, gente, a mais forte que eu.
Ele tava segurando, ele tinha que soltar a mão.
Não, algum tinha que soltar.
Não, ele tava muito sério. Ele tava muito sério.
Tá. Não, mas legal. Captei a ideia dos ciganos. Essa coisa do ar e os outros elementos aí do. Agora, você falou também do cigano, essa coisa do fogo e tal. Tem alguma outra dança que alimenta fogo, hein? Pula fogueira,
não.
Não. Porra, assim, não sei.
Não. A dança, ó, tem.
Alguma coisa meio arte marcial, assim.
Não, na verdade, se você nem via mesmo o elemento fogo, né, presente, transmutando, né, que precisa ser transmutado. Então, geralmente são danças mais sérias, né, danças com conotação muito ligadas ao sagrado feminino ancestral, né, e danças com esse elemento ou essa energia. É uma dança muito diferente das outras. É uma dança que você nota uma energia muito forte. Todas as danças ligadas ao fogo, elas têm essa energia de presença muito forte no nosso. É que o homem vai passando. Isso, gente. Dança é uma conexão sempre, né? Com o movimento, com o aspecto. E isso é muito interessante.
Muito bacana. Então, eu vejo que a dança dentro do teu trabalho ajuda, né, as mulheres a nesse processo natural de empoderamento, porque elas estão se expressando. É o movimento delas. Elas que estão buscando a sua transformação, elas que estão
se aceitando,
estão fazendo o seu movimento.
Isso.
Né? E depois isso vai repercutir no seu dia a dia, para a sua vida. Parece que é só dançar, mas.
É uma transformação.
Tem que fazer uma transformação madura para acontecer.
Exatamente. Você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Elas começam a falar e ver as situações de uma forma diferente. Não é só fazer diferença na vida. Essa é a diferença entre a dança do sagrado. A dança em si, ela simplesmente está de campo, né? Ela é de técnica é necessário, com certeza, mas a dança que tem o sagrado feminino, ela tem a questão do técnico, mas a técnica em si não é uma coisa importante, né? Ela tem essa conotação de transformação pessoal mesmo, de fazer o que você pode com aquilo que você tem, né? De ver as outras pessoas ao seu redor. Né? Não como ameaça, mas como pessoas que estão ali para mim, que a gente está contribuindo isso juntos. Você começa a ter uma transformação no pensamento também, não é só relacionada à dança, né? Ou à própria sexualidade, ou ao empoderamento da sua imagem. Né? O que tem, né? Também é uma consequência disso. Né? As mulheres começam a ter mais vontade de se arrumar, de maquiar. Muita gente, né, fala assim, ai, por muito tempo eu não tinha vergonha de corpo, né? Eu não usava tal tipo de roupa, agora eu uso, porque eu me sinto, né, à vontade. E isso aí é bacana, isso é interessante na mudança, né, na trajetória do ser humano, das mulheres. É uma transformação real na vida delas, né, de todas nós.
Muito bem, que bacana. Bacana ver essa transformação acontecendo. Uma dança consciente, levando para a vida, que também é uma dança, um novo significado, uma nova postura, uma nova forma de encarar, de enfrentar, de se posicionar. É, faço analogias aqui de, peraí, vamos cuidar da postura? A dança? Leva para a vida. Vamos cuidar do equilíbrio da dança? Leva para a vida. É bacana quando tem essa consciência. Você consegue expandir isso em várias áreas. Muito legal. E Cecília, quantos anos já trabalhando essa coisa da dança como sagrado?
Como sagrado feminino, 15 anos. Né? Na verdade, de 10 anos para cá, eu comecei a dar uma ênfase mais forte a isso, mas trabalhando nesse sentido, 15 anos. Mas parece que foi ontem.
Parece que foi ontem. Muita coisa parece que foi ontem. O tempo está voando esse dia.
Exatamente.
Mas eu sei que essa segunda rede é. Como terapeuta da política, além de professor de dança, tem outras habilidades também, além do bacharelado em enfermagem. Você quer compartilhar aí com a gente algumas outras coisas que você desenvolve, além do seu trabalho nessa coisa política?
Eu tenho uma terapia política um tempo bem abrangente, eu vou dizer assim. É um termo que eu me sinto muito confortável em utilizar na cidade de Unis, porque se você me coloca, por exemplo, se eu sou a corisca.
O quê? O quê?
Ai, meu Deus!
Três?
Pelo amor de Deus! Né? Eu sou argila terapeuta, que isso? Né? Eu faço benzimento. E quando a gente começa a observar a relação das pessoas, começa a perceber que as pessoas fizeram a vida inteira. Elas consultam uma pessoa que vem no oráculo, elas consultam uma pessoa que faz o benzimento, elas fazem o tratamento energético que ali, elas tomam um passe. Então, tudo isso, enfim, faz parte da trajetória. Eu tenho um benzimento, que é algo que eu ganhei da minha avó, da minha mãe, e enfim, acabei estudando e trazendo para a vida. Dei uma parada esses tempos, mudei de casa e acabou que eu não consegui, né, me dedicar dessa forma, mas quero retomar esse caminho que fosse total, que é algo que faz bem bom.
Entendi.
É algo bacana. Ainda tem essa questão do vencimento, na ritualística, nas palavras do ano, nos encontros do sagrado que a gente faz, eu faço o vencimento. E algumas pessoas mesmo chegam para mim e pedem. Ah, esse tal dia você pode fazer o benzimento? Posso. Né? Então tem essa questão do oráculo. Os oráculos, né, são as leituras de tarô que eu faço, que é um tarô terapêutico, né? Ou seja, muitas pessoas nunca colocaram cartas e chegam lá bem assustadas, achando que é algo do outro mundo, e elas veem que é uma conversa, né? Elas estão adentrando uma comunicação espiritual através das cartas, mas que elas se sentem à vontade, elas gostam da energia, então elas acabam se interessando, acabam voltando.
Que tarô que você usa?
Tarô Raiva, o mais séria, e o tarô Cigano, que seria o petiro normal. Os três. O mais velho que eu coloco é o mais séria.
Que bacana.
E eu super gosto de ler cartas e ver que estão no mundo do aconselhamento espiritual. As pessoas perguntam: o que é esse aconselhamento espiritual? Tem espírito do árvore? Não, gente, não tem nada a ver. Mas quando a gente está colocando cartas para a pessoa, a gente acaba percebendo, né? A gente fica sensitivo, percebendo algumas energias, bem algumas informações. Tanto através das cartas, quanto através, né, da visualização, a gente entra aqui. Então a gente, né, passa a orientação, né, se a pessoa está precisando, né, cuidar mais energeticamente de si, né, do seu guarda, dos seus guardiões, né, enfim, se precisa, né, tomar um banho de ervas, algumas orientações, olha, sua casa precisa de um cuidado, e geralmente, né, as pessoas falam, nossa, realmente é isso. né? Então é bem bacana. Seria isso. A ginoterapia é um tratamento, que é maravilhoso, terapêutico energético, é uma aplicação de energia de argila, verde, para indeterminar os pontos do corpo, né? Relacionados a problemas de saúde, e a gente faz o tratamento energético junto, ou seja, tem a aplicação de energias também, além da energia. Então é bem bacana, né, esse tipo de tratamento. E seria basicamente isso, né, a questão da dança e a questão das vivências, né, que eu faço das vivências relacionadas aos ciganos, eu volto do ano, e enfim. Seguindo esse caminho que eu gosto. Né? Além de outros temas que eu gosto, sintonizo, mas eu me encontro muito nessa coisa.
Ah, então, pelo que eu percebi, esses outros trabalhos, né? O oraculista, o Sarus, um benzimento e a questão da argila, de jogar barro com as pessoas.
É ótimo. Meu Deus do céu.
Não, foi isso que você falou.
Não, eu não falei que eu jogava barra de guerra. Aplicava.
Ah, então tá. Aplicava barra com as pessoas.
Olha só.
E, na verdade, são atendimentos individuais.
Isso.
E esse trabalho com a dança, as atividades e a bruxaria céltica é algo já em grupo.
Isso, geralmente em grupo.
E você se identifica mais com a galera em grupo, que é mais dinâmico o negócio.
Sim, gosto de
também. Qual é o atendimento individual também?
Claro,
seus lances, também uma coisa de poder ajudar alguém em especial.
A pessoa tem espiritualidade, então ela não se sente à vontade de estar com outras pessoas no momento.
Sim. É que é um trabalho, né, que envolve privacidade.
Sim, sim.
Questão da confiança, se abrir.
Isso. Né? Então,
é necessário.
É necessário.
É uma coisa importante. Mas eu também, embora também me abri para o atendimento individual, depois em grupo, eu curto.
Foi melhor, né?
Ah, troca, né? Troca, né? A coisa fica mais leve. O atendimento individual requer muito de você.
Sim.
Bastante, nossa, muita entrega chique.
Isso.
Agora a coisa do grupo é aquela coisa da
troca. Da troca, que é perfeito. Isso, você falou isso mesmo.
Mas tudo tem seu tempo, sim, seu momento, sua importância. Então tá. Nesse mundo aí, dos tarôs e tal, você tem alguma história assim, inusitada, alguma coisa assim interessante que as cartas já te falou em algum momento? Eu acho que a gente vai falar de pessoas.
Não,
e tal.
Gente.
Mas sei lá, tá alguma coisa assim meio você falou, pode ser engraçado ou pode ser algo que, puxa, eu disse, depois aquilo ajudou tanta pessoa porque ela veio e me disse isso, eu só sei. Uma coisa
já tiveram várias situações. Algumas pessoas chegaram aí e falaram assim, ai, eu tava grávida. E eu sabia, já tiveram várias situações nesse sentido. Também na questão de que as cartas, as pessoas, elas são bem, eu sou muito fofinha de conversar com as pessoas, mas as cartas, elas já chegam de boa dor, então eu fico aliviando muitas vezes. Então já chegou, né, a situação da carta chegar e falar assim, eu tô vendo a energia da sua casa que já chegou, né? Porque você tá dentro da cliente, você tá se cuidando, que tem um ser assim, assim, assado na sua casa. E a pessoa chegar e falar assim, mas eu nunca falei isso pra ninguém. Você descreveu exatamente como era, né? já tiveram várias situações nesse sentido, várias situações em que saem essas maduras assim. Né? Tipo assim, olha, você está sendo aí um mundo porque aquela coisa enviando. Né? Elas são assim, uma amadora mesmo. Então eu acabo, né, fazendo aquela transição do que eu estou lendo. Falar com a pessoa de uma forma mais leve para não parecer agressivo, né? Tipo, eu tô falando. É, mas saem umas coisas bem ilustradas assim, relacionadas a pessoas, com que elas se relacionam, e falando, olha, isso tá errado, esse seu pensamento, porque você tá achando que ser injusto, né? Você tá nessa situação assim, sabe que você fez esse namoro, você teve dessa forma, volta atrás, então dá tempo. E a pessoa chegar e falar assim, tá, mas como você sabe disso? Não sei. A gente está em contato. Então, tem uma comunicação muito boa através da do ouvido, né? Tem essa questão de ler. Tem essa questão de ler nas cartas. Também eu tenho um feedback bem interessante, sim, as histórias bem legais.
Legal, legal.
É, só não é bacana quando fala da questão de morte, né? E isso aqui fala. Mas gratidão, universo, é bem raro acontecer.
Alguém vai morrer na família.
Não, ele fala quem é a pessoa, né? Não chega perto, quem é essa pessoa.
Ixi. Bom, mas se tá ali é porque a informação precisa passar.
Porque foi permitido.
Foi permitido.
Isso.
É, tá. É, eu vou agora aqui, ó, convidar vocês aí no chat. Quem quiser fazer alguma pergunta aí pra Cecília, aproveita. Para que seja só o Robert aqui fazendo pergunta.
Metralhadoras, né? Perguntas.
É, então, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, tem um chat ali para vocês. Valeu aí pela participação, pelo feedback. Então, aqui já participou a Gislaine, a Ju mandou uma boa noite para a gente.
Boa noite, Ju. Beijo, sua linda.
E o Nelson também está aí mandando um feedback para a gente.
Beijo, amor.
Então, então aproveito também para lembrar do nosso patrocinador aqui, a Megatel Turismo, né, que é uma agência de viagem e turismo que ajuda você a planejar melhor a sua viagem, realizar seus sonhos, conhecer lugares bacanas e ter um pessoal lá especializado para te ajudar, bem preparado, super receptivo para mostrar coisas que às vezes a gente não tem noção. Então, para curtir melhor uma viagem, melhor estar indo preparado, né? Sem dor de cabeça. Então, tem lá seguro de viagem, documentação ok, claro, tem previstos nenhum. Recentemente conversando com meu primo, fez uma viagem lá e faltou documento. Meu Deus do céu! Dor de cabeça. E foi atrás do documento e, de repente, descobriu um jeito de ter esse documento, uma coisa rápida, de 24 horas. Mas daí ele perdeu o voo com a família, ficou de encontro com a família depois. Ele foi pegar um outro voo, que era o que tinha, achou que ia chegar em tal lugar, não chegou, estava num país estrangeiro, não sabia a língua.
Meu Deus, isso é mais um caos.
Enquanto ele estava perdido, procurando encontrar a família também estava preocupada com ele. E a gente daqui, né?
Meu Deus.
Ah, todo mundo acompanhando pelo WhatsApp. Aonde está esse homem? Aonde está esse homem? Ele liga para a polícia. E não sei o quê. Não, mas depois de não sei quantas horas só que a gente pode procurar, não sei o quê. O homem tá perdido, tá perdido, tá perdido. O ar morreu, o ar morreu.
Ai, coitado.
Ai, que história, gente. Tudo porque não se deparou.
Fez uma escolha errada, na hora de escolher.
Achou que... Viagem Mercosul. Já fica aqui a dica. Por isso que vai atrás do pessoal que entende. Achou que a CNH já era o suficiente. Mas não, precisava do RG. A CNH aqui no Brasil, mesmo tendo lá CPF, o RG mostrando nela, para o território nacional, que é
quatro. Para o internacional,
mas o Mercosul não adianta, é o RG. Então, imagina por aí, né? Tem que emitir um RG rapidão para poder, né, ainda curtir um pedaço do viado. Então, gente, para ter histórias, né, legais, prazerosas, sem dor de cabeça, né, procura quem entende do assunto, né, para evitar esse drama todo. Bom, enquanto isso, pessoal, não quis fazer nenhuma pergunta para você. Você está liberada.
Tímido.
Eu achei que ia vir aqui um monte de coisa que você ia ter que responder para a galera. Mas, enfim, você está liberada. Então, vamos bater nosso papo nós no mesmo ponto. Bom, falamos do sagrado feminino. Falamos do masculino. Falamos da dança. Falamos do seu trabalho. E agora eu quero saber o que vem pela frente. Você adiantou que agora, ano que vem, quer trabalhar um pouco mais com os reconhecimentos e tal, seus sentimentos individuais. Mas quais são os planos da Cecília Rede?
O
Sagrado Feminino, para a dança, o que você tem em mente ali para nos presentear?
Perfeito. Bom, projeto de fazer as aulas, né, de dança sagrada. Então, a gente tem que ser a dança do sagrado feminino. Vou utilizar uma dança do sagrado feminino, porque essa conotação de dança sagrada, quando as pessoas acabam dando asas à imaginação, achando que tem a ver com o que a gente vai pegar, fazer pianista, isso que a gente já vai, sabe, tentar. Nós fomos vivendo mirabolantes, as pessoas pensam, é até bem engraçado, né? Mas tudo bem. E tá tudo certo, né? Porque afinal as pessoas têm umas referências um pouco erradas, né? Com a família, enfim. E tá tudo bem. Mas, dança do Sagrado Feminino, ano que vem, pretendo fazer turmas, talvez tenha interesse nesse tipo de dança, nesse resgate, nessa essência. Se conhecer melhor, conhecer o seu curso feminino melhor e trabalhar através das danças, né, danças étnicas, todos os tipos de danças, né, danças que envolvem muito, porque a dança do sagrado feminino não é só uma dança do ventre, não é só a dança ciclana, é uma dança persa, ela tem um movimento de dança em curso, ela tem um movimento de dança no mundo inteiro. Porque, né, enfim, somos todos realmente de parte. E ela tem essa conotação de resgatar essa ancestralidade. Então, tudo que é mais antigo nos interessa, sim, com certeza. Então, tem esse projeto do Dança do Sagrado Feminino, de aulas. Tem o projeto das rodas do Sagrado Feminino e masculino. Certo? Porque é interessante trabalhar esses dois aspectos. Né? A lua é uma energia feminina muito grande. Mas a energia também, que a gente é regida pela energia da lua. Mas os homens também têm um acesso, né, a isso, pelo menos a mesma espiritualidade. E é interessante eles terem esse conhecimento, essa vivência também, porque a energia que está ali para todo mundo, não está só para a mulher. Então é interessante ter esses encontros, né, com homens participando também, ter um contato com a dança também, de uma forma clara. Depende, tipo, no início a gente vai começando com o celular, eles vão se soltando, vão participando, vão sentindo mais a vontade de estarem com as mulheres. Tem os momentos de troca, né? Tem projeto que a gente está pensando no ano que vem, que é reunir pessoas, né? Nem seja uma vez por mês, que a gente possa trabalhar esses assuntos, né? Que um pode ser gravado por mim, temáticas variadas. E que a gente vire uma roda de conversa. A gente marque dia, cada um leva como se deve, e a gente acaba fazendo esse momentinho, que é interessante. E também tem a questão da dança do Senhor Feminino, essas rodas do Sagrado, e os projetos da dança cigana, né? As festas ciganas, essas festas todas voltadas a uma cura, né? Pretendo continuar fazendo e fortalecendo, porque é algo que é muito interessante, vem chamando a atenção das pessoas, esse contato com as viradas de estações, né? Conhecimento de culturas mais ancestrais, como a gente tem esses eventos. Então é algo que eu quero investir no ano que vem. Né? O sagrado ser trabalhado em todos esses aspectos, nuances diferentes. Bastante.
Muito bem. Então temos várias oportunidades aí. Próximo ano, já tá aí, né? Daqui a alguns dias.
Daqui a alguns dias, verdade.
Né? Já adentramos em 2024. E é uma opção legal, né? Para a gente que está querendo fazer mudanças na vida, né? Buscar coisas novas para ter um resultado novo. Vai ficar na mesma isso, né?
Não, né?
Vamos lá mudar outra coisa.
Não.
Chega do mais do mesmo. E aí, tá aí, gente, uma oportunidade para vocês entrarem no universo da dança, essa conexão com o sagrado e o feminino. Os homens, né, também são convidados aí nas rodas, né, para poder participar.
Isso.
E integrar essa energia que não é isolada, existe o feminino,
isso.
Existe o masculino, né, sintético. E o que eu acho legal nesse processo todo que é leve, que é até divertido.
Sim.
Né? Você acaba se conectando, desenvolvendo esse empoderamento feminino e tal, enfim, cuidando do sagrado feminino de uma forma leve, né? Onde eu acho que não tem restrição.
Não tem restrição de idade, nem de crença, nem de nada.
Está todo mundo convidado.
Todas as cidades, as receitas. Faz parte,
é um processo. Todo mundo convidado a entrar no rebolado, se soltar e reconhecer aquilo que tem de belo e bonito na gente.
Com certeza, a beleza que cada um carrega. E é muito exposto
ao meu dança. Sim, é aquela coisa, ó, eu sou assim.
Isso.
Estou me expressando assim.
Exatamente.
Que tá tudo bem ser assim.
Isso.
Né? Essa verdade de você mesmo. Ser você mesmo. E não tem, e como você falou antes, né? O mais importante é a técnica, né? Aquela coisa do movimento correto, do sincronismo. Né? Mas é aquele sentido, o sentir que eu coloco para aquele movimento nascer.
Isso.
E o que eu acho legal é a auto-observação. Se você, sei lá, se você está se filmando, ou está na frente do espelho, enfim. Existe um processo aí de auto-percepção que, peraí, se esse meu movimento aqui está travado, acho que a tua orientação também vai nesse sentido. Ah, isso tem a ver com um aspecto tal,
isso,
a ser trabalhado tal.
Isso.
Porque teu movimento não está tão fluido aqui.
Isso.
Seria isso.
Exatamente.
Uma forma de colaborar para esse desenvolvimento. Então, gente, tem fundamento.
Tem,
né?
Tem estudo a respeito, né?
Legal.
Tem
a parte teórica também.
Sim, claro.
Isso, aqueles acharam que você ia dançar.
Ah, gente, tem um momento da gente sentar e ver, e compartilhar conhecimento, porque é necessário, né? A gente está estudando, a gente está dentro do processo, a gente tem que saber também onde a gente está se metendo, né? Mas é algo positivo, assim, algo leve, é algo que faz bom, isso eu posso garantir.
Legal, legal.
Quem adentra nesse universo não sabe.
Só desencarna,
né?
Aí
vai para outro processo, a lei
viva,
aí continua. Mas aqui.
Legal, dona Cecília, na rede. Bom, a gente está caminhando para os finalmente aqui. E se você quiser aproveitar aí o momento, passar uma mensagem final, algum recadinho que queira dar, partilhar alguma coisa que vem do coração, enfim. Fique à vontade aí pra
isso. Tá certo. Bom, convido todos vocês a se permitirem fazer a diferença no mundo, mas principalmente fazer a diferença na vida de vocês. Como a gente fala muito mudar o mundo, mas essa mudança começa muito com a gente. E a gente estava falando dessa questão do mais do mesmo, né? Saia do mais do mesmo, porque a vida é um instante, né? somos nós. Se escolher, a gente piscou, a gente está de assistência, convida da melhor forma que vocês querem, acolham as sombras de vocês, a gente reconhecendo o nosso lado sombra, que a gente consegue a iluminação, vem a flor de lótus, vem a lançar, a atingir a pessoa, vem de lá. Né? Então, a gente, quando trabalha a dança, a gente tem essa, esse contato. Isso, esse autoconhecimento. Se autoconheça, cuide de si próprio, se permita, né, fazer algo na terapia, fazer algo diferente. Dance, porque dançar em movimento, e movimento é energia. Há uma parada que temos que ir, então não é isso que a gente quer. A gente precisa desse movimento para a gente evoluir, para que as energias também entre nós possam se movimentar, a energia do universo possa a gente se conectar. É tudo uma questão de acreditar, sim, mas tudo é energia. E é isso, gente. Se permitam viver. Quem faz parte do processo da dança sabe o quanto é libertador, o quanto tem a somar na nossa vida. É quem adentra a espiritualidade, faz, começa a ver o caminho do meio, né? Que é aquele que respeita todas as crenças. Mas sabe que todas têm algo, né, a passar. Nós, então não tem certo, não tem errado, um pouco superior, inferior, tudo faz parte do processo. Né? Então a gente começa a entrar nesse universo, a gente começa a ter uma visão mais rápida, mais simples da vida. A gente se une mais, a gente, como mulheres, a gente se une mais, né? Não é clichê a gente falar isso, é realmente algo que faz parte do contrato, a gente não está querendo puxar tapete de ninguém, a gente não está querendo competir com ninguém, a gente reconhece a beleza e o talento de cada pessoa, sabendo que a gente tem o nosso também, o nosso potencial, que é necessário da mesma forma. Então, são essas coisas, né? Que a gente se permite viver melhor, a gente começa a buscar a evolução. Então, faça, experimente viver coisas diferentes, sai da caixinha. E aí a gente está em 2023, o mundo precisa de paz, precisa de mudança. E essas mudanças, elas começam com as nossas mudanças de atitude. Vamos se permitir ser diferente, viver, se permitir sair da bolha, né? Porque a gente acaba ficando em uma bolha, a gente só se relaciona, conversa com aquelas pessoas que pensam igual a gente. Que pensando igual a gente não vai lugar nenhum. Só essas trocas que são necessárias. Né? Basicamente isso. Se permitem ver. Tem uma página de conteúdo, né? Eu esqueci de falar, né? Eu tava delas, né? Que fala muito sobre bruxaria, mas fala também sobre diversos caminhos místicos. E é muito estudo, né? Relacionado. É um local também onde os eventos sagrados. Tem meu perfil pessoal também. E sigam, por favor, né? Porque sempre tem novidades relacionadas à dança. E se vocês tiverem o desejo de adentrar esse universo do feminino, seja através da dança cigana, seja através da dança oriental, né? Que é o cigano que você tem, estou à disposição. Tem outras mulheres que vão se guiar comigo no ano que vem para aumentar essa roda. Né? E nós vamos continuar isso. Sejam super bem-vindos. Estou à disposição e brilha a nossa luz. E pessoal, sejamos todos nós. Gratidão. Gratidão
de coração. Uhul! Abençoado seja a nossa luz. Gente, vamos encerrando por aqui. Quero aqui agradecer a Cecília Lide, que tão abertamente aceitou o nosso convite e pôde agraciar aí essas horinhas, compartilhando muito conhecimento e muitas coisas bacanas sobre o universo do Sagrado Feminino, da dança e as outras coisinhas mais que vieram retiradas aí, de muito conhecimento, de anos de dedicação e de uma história de vida, né, bacana, dedicada àquilo que acredito. Então, gratidão.
Eu te agradeço pela oportunidade.
E vamos numa próxima aí, continuar essa prosa.
Com certeza.
Fica aí o convite. Gente, gratidão a todos vocês que ficaram aí com a gente, ligadinho. Um beijo aí no coração, na alma de vocês. Fiquem em paz, fiquem na luz. Até a próxima.
Até a próxima.
A gente tá indo. Tchau, tchau.
Beijo.